Tribunal Supremo da Venezuela cassou a imunidade parlamentar do líder opositor Juan Guaidó, abrindo caminho para que ele seja preso. A corte tomou decisão ao considerar que o deputado infringiu proibição de saída do país que havia sido imposta a ele. O tribunal abriu uma investigação por usurpar as funções do presidente Nicolás Maduro. O congressista fez, na ocasião, uma visita a vários países da região após o fracasso da tentativa de fazer entrar na Venezuela ajuda humanitária enviada pelos Estados Unidos. Bom, a decisão anunciada é a última de uma série de medidas contra a oposição. O presidente do tribunal também bloqueou os bens do deputado, reiterou sua proibição de deixar o país. Ele tem também um assessor político preso, acusado de terrorismo, né, de incitação contra o governo. A situação fica bastante complicada para a oposição. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Rafael Vila, do Departamento de Ciência Política, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, aqui da USP. Bom dia, professor. Como vai?
Bom dia, Rosane. Está tudo bem.
Muito obrigada por conversar conosco mais uma vez. Vamos mergulhar na situação política da Venezuela e, bastante claro, esse cerco, né, pesado aí, ou mais pesado neste momento, do presidente Nicolás Maduro contra a oposição. O Tribunal Supremo da Justiça, a gente sabe, é controlado pelo chavismo, assim como a Assembleia, ela é controlada pela oposição, o Tribunal é pelo chavismo. Ameaçou, diz que faria e fez, cassou a imunidade parlamentar. Ele pode ser preso a partir de agora, a qualquer momento. Como o senhor vê a situação, né, a tentativa da oposição? Isso demonstra um fracasso da tentativa de Guaidó de tentar mudar a situação na Venezuela. Ele, fato é que, né, tem levado movimentos, a população às ruas, mas está bastante difícil e vai ficar mais complicado agora para seguir na oposição contra Maduro.
O governo de Maduro novamente sente-se numa situação confortável, quer dizer, com força em relação à oposição e especialmente em relação a Guaidó. Porque até agora tinha estranhado bastante que o governo não houvesse tomado algumas medidas mais drásticas em relação a Guaidó, como por exemplo a prisão dele. Muitos aguardavam isso já há algum tempo, porém o governo ele não se atrevia a fazer isso porque o Guaidó havia capitalizado um apoio interno de uma parte bastante excessiva da população e também o apoio de muitos países no mundo, mais de 50 países, em torno de sua autoproclamação como presidente interino da Venezuela. Agora, isso aí significa que o governo reavalia a situação, sente que a oposição não está em este momento em sua melhor hora, não, e tenta, portanto, enfraquecer de estas medidas de natureza jurídica y política, ciertamente a partir de instituciones como o judiciário, que são bastante politizadas, não, em favor do governo de Maduro.
Sem dúvida. Agora, professor Rafael, o senhor diz então que a oposição vive um momento então de fraqueza e Maduro parece se sentir mais fortalecido para tomar algumas medidas. Isso teria alguma relação com a presença militar da Rússia?
São duas coisas que estão vinculadas, mas também têm sua dinâmica própria, né? Está vinculado, por claro, né? Rússia demostrado um decisivo apoio ao governo de Maduro, não? Já Maduro. E enquanto o governo de Maduro continue tendo apoios tão importantes como são os apoios da China e da Rússia, principalmente, dificilmente a oposição e o Guaidó conseguirán isolar internacionalmente a Maduro. Y de otro lado, ¿no? También la oposición no conseguirá que algunas restricciones, medidas de orden económica que fueron impuestas contra a Venezuela sean totalmente efectivas. De otro lado, ¿no? Es una dinámica propia que está de la Rusia en Venezuela, ¿no? Porque Rusia y Venezuela desde los tiempos de Chávez, de 2006, 2007, ¿no? Ven estreitando bastantes lazos, tanto en un aspecto político, económico y militar, ¿no? O sea, a Rusia, desde la época de Chávez, se transformó en un principal vendedor de armas para Venezuela. Por ejemplo, los modernos Sukhoi 30 fueron vendidos a Venezuela por la Rusia. Claro, ¿no? Entonces, a Venezuela entra en los cálculos geopolíticos, ¿no? Geoestratégicos hoy en día da Rusia, ¿no? Por eso también un apoyo decidido, ¿no? Uh-huh. De Rusia al gobierno de Maduro, que lo concebe como un aliado dentro de América Latina.
Agora, professor Rafael, Guaidó já chamou de intimidação essa autorização de julgamento contra ele, disse que é uma intimidação, isso não o deterá, mas fato é que ele pode, sim, ser preso, ou a menos que, mais uma vez, tente sair do país. Com a possível prisão, como fica esse movimento de oposição? Completamente enfraquecido, porque isso é, de fato, se isso ocorrer, a vitória de Maduro e alguma resolução política para essa terrível crise que a Venezuela enfrenta?
O governo sabe perfeitamente que fora Guaidó não existem lideranças de qualidade dentro da oposição hoje em dia. Se uma prisão se uma prisão fosse feita de Guaidó, a oposição certamente estaria acéfala, ¿no? Es su principal liderazgo. Más de otro lado, yo acredito que el gobierno va a pensar muy bien esta medida de colocar en prisión a Guaidó, uh-huh. Porque si él coloca preso a Guaidó y después Guaidó él consigue voltar voltar en libertad, eso puede capitalizar mucho a Guaidó, pero Guaidó puede ser transformado prácticamente en un mártir, ¿no?
Ah, sí.
O gobierno, ¿no? Hasta ahora no colocó preso a Guaidó porque sabía cuál era el impacto de eso socialmente, ¿no? Uh-huh. Y cuál era el impacto de eso en el fortalecimiento de la propia da propia oposición. Entonces él va a valer bastante, ¿no? Si realmente, ¿no? Vale la pena encarcelar a Guaidó. Uh-huh. Yo acho que o que está tentando o governo nesse momento é mais enfraquecer, não? Enfraquecer a Guaidó, não? Sem chegar às vias mais extremas, que é o encarceramento de Guaidó.
Sim. Vamos acompanhar. Professor Rafael Villa, do Departamento de Ciência Política, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, aqui da USP, contribuinte sobre o tema. Muito obrigada, professor, pelo bate-papo aqui com o nosso ouvinte.
Muito obrigado, Rosana. Muito obrigado a vocês, a Rádio USP. Isso é um prazer.
Obrigado.
Até logo.